Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha só quem está aqui. Quem está aqui para falar comigo é um querido amigo também. É uma pessoa muito vibrante, é uma pessoa muito atuante no ambiente corporativo. Um dos palestrantes mais requisitados do Brasil até a pandemia, pelo menos presencialmente. Eu nunca entendi como é que ele fazia tantas palestras num único ano, tão solicitado. Mas eu quero falar com ele sobre esse seu trabalho, claro, de ajudar as pessoas, de ajudar equipes nas organizações. Mas ele, além disso, viveu uma experiência que eu queria saber um pouco mais. Eu não queria viver essa experiência na pele. Mas eu vou saber com ele agora como é que ele ficou 4 dias fechado sem saber se ia sair dentro de uma caverna. Maurício Lozada, chega aí! Que bom ter você aqui.
Muito bom dia, feliz dia novo, meu querido Irineu Toledo. Uma honra enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aqui. Antes de você falar qualquer coisa, eu preciso te falar uma coisa. Que hoje é a realização de um sonho para mim, porque nós somos colegas de profissão, tanto na área de corporativa, eventos, mas também de rádio, né? E eu sempre fui um fã muito grande do seu trabalho, desde lá da mídia convencional, do Nova Manhã, sempre te ouvi. Estar aqui hoje com você é a realização de um sonho. Eu e a minha esposa Cíntia, você conhece a Cíntia, quando nos conhecemos, uma das coisas que nos aproximou, uma das coisas que nós tínhamos em comum é que nós ouvimos o seu programa. Então, eu não posso deixar de dizer aqui o quanto eu me sinto honrado de ter sido convidado, de estar aqui com você, com a sua equipe, com a Roberta, com o Thiago, com o Ulisses. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de estar com você.
Pois é, que felicidade isso, né? Saber que o programa Nova Manhã, que essa atividade uniu casais, uniu empresas. O rádio, se você é do rádio, eu também te acompanho, sou teu fã de muito tempo, pela sua comunicação fácil, solta, pelo seu propósito. O rádio nos permite estar perto das pessoas, isso é uma coisa fantástica, por isso que a gente mantém esse modelo aqui, e agora no podcast também. A gente participa afetivamente das pessoas, a gente tem liberdade de falar e estar próximo das pessoas sem incomodar, sem ser invasivo. Então, quando ela absorve algo bom, porque a gente tem essa preocupação, né, de trazer um conteúdo bom, ela acaba atribuindo isso ao comunicador, né, creditando a mim. E eu não tenho crédito de nada, porque o comunicador é um polinizador, ele pega uma ideia do Lozada, legal, amanhã eu estou falando o que você me disse, e eu pego uma ideia da Daniela, ou do Luciano, ou do Daniel. E isso é uma maravilha, o comunicador não tem a vaidade do direito autoral. Ele tem que contar o que é bom, ele tem que ser o portador da boa notícia, e nós do rádio temos essa oportunidade. E agora a internet tem só uma diferençazinha, tem uma distribuição diferente, e as pessoas podem falar com a gente e criticar, além dos convidados, além daquilo que a gente lê as pessoas, porque elas dizem, ó, Irineu, não gostei daquilo, ó, Irineu, muda aquilo. Então, o mundo colaborativo trouxe mesmo para a gente da mídia tradicional uma colaboração que só enriquece. Mas enfim, tirando essa baba de lado da gente ficar falando da nossa atividade, que a gente gosta disso que a gente faz, o microfone é o nosso lugar. Você, cara, como é que você foi parar numa caverna? O que aconteceu assim rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo, mas fala assim, qual foi o drama? E como é que você saiu dessa? Você com uma equipe, 4 dias no escuro, dentro de uma caverna, sem saber se ia acabar o oxigênio, se ia acabar a luz, como é que foi?
Bom, Irineu, na verdade, né, a prática da espeleologia é um nome meio difícil, né? Raramente quem não pratica esse esporte de aventura não sabe o que é espeleologia, que é a exploração e o estudo de cavernas, né? Uma coisa que eu já fazia já há 6 anos, quando isso aconteceu, eu tinha uma equipe de exploração, eu e mais 4 pessoas, e aí nós resolvemos descumprir uma regra, né? Nós pedimos autorização para visitar uma das cavernas daquele parque e essa autorização ela não foi dada para nós porque, enfim, avaliaram que a nossa equipe não tinha as competências necessárias para fazer aquela exploração. E aí você sabe como é jovem, né? Quando alguém te fala não, então você tem um impulso para ir lá e fazer. E foi isso que nós fizemos, nós entramos nessa caverna sem autorização. Um dos nossos amigos, o mais experiente de todos, ele disse assim, não, é tranquilo, a gente sabe, só que é uma caverna grande, com vários quilômetros de desenvolvimento, e num determinado momento nós nos flagramos numa situação em que nós não conseguimos retornar. E aí você imagina o que é você dentro de uma caverna, né, totalmente escuro, sem recursos limitados de alimentação, de água, recursos limitados de iluminação, e aí nós tivemos que traçar uma estratégia para conseguir sair de lá, E aí que vem todo esse approaching, né, para o mundo corporativo, porque é exatamente nesses momentos em que você não vê a luz, que os recursos são limitados, nos momentos mais difíceis que você precisa extrair o melhor das pessoas. É nesse momento que ou você se integra com as pessoas e todos vencem como equipe, ou então todo mundo morre como indivíduo. E foi exatamente isso que nós fizemos, somando as competências de cada um, traçando uma estratégia, nós conseguimos encontrar essa saída, né? Depois de muito tempo, cabe aqui uma pequena correção, tempo que eu fiquei, foram 44 horas, na verdade, então quase aí 2 dias, mas parece pouco, mas para quem está privado da luz, não sabe se vai voltar a ver a luz do sol, é um tempo muito grande, e a gente passou por uma experiência que foi uma experiência que praticamente levou a nossa vida embora, porque a nossa estratégia foi sair pelo rio, que a base da caverna tem um rio, mas quando nós entramos no rio, nós encontramos um sifão, um trecho onde a água encosta no teto, e tivemos que mergulhar nesse sifão sem ar entre a água e o teto. Enfim, foi uma experiência transformadora, Uau. Difícil, mas também que mostra para a gente que nos momentos mais difíceis a gente descobre o nosso maior potencial.
Pois é, e nesse dia aí, sem saber, né, você viveu uma experiência que acabou levando você a olhar para a questão de segurança, estratégia e equipes, que é praticamente um apelo do seu trabalho ao que você leva, porque todos os dias a gente está correndo perigo, a gente vive perigosamente, viver é perigoso, já dizia Guimarães Rosa, por várias questões, e é muito interessante a gente olhar para os riscos, porque, enfim, o perigo está à espreita e a gente é que está atento. Mas que coisa curiosa, nós tivemos uma didática a respeito disso de equipe há pouco tempo, faz o quê? 2 anos? Foi aqueles garotos na Tailândia, que também a sobrevivência deles, mesmo com Elon Musk na época, né, virou o assunto mundial durante alguns dias da imprensa, aqueles garotos budistas na Tailândia, e depois quando eles saíram, a experiência, ela, embora tenha todo um comportamento budista ali de obediência às regras, a experiência toda foi a sobrevivência graças ao trabalho em equipe, não foi?
Sem dúvida, sem dúvida. Ali não há a menor dúvida de que o estado mental, sobretudo do líder daquela equipe, que no caso era o professor, ele foi fundamental para a sobrevivência de todos, né? Porque você imagina, são vários dias, né? No meu caso foram 44 horas, mas no caso deles foram vários dias, com uma diferença, eles estavam parados no lugar e nós estávamos nos locomovendo. Mas você imagina o que é você ter um grupo de crianças tendo que ficar parado no escuro, sem ter o que comer, bebendo água que jorra da parede, porque a água que inundou a caverna era uma água que você não poderia tomar, uma água contaminada. E aí esse líder conseguir manter esse estado mental dessas crianças para que elas pudessem sobreviver esse período. Então esse é um trabalho sim de equipe, depois dos mergulhadores que tiveram que traçar uma estratégia. Infelizmente o mergulhador veio a óbito nesse resgate, né? Mas é um trabalho de equipe dos dois lados, sabe? De quem estava sendo resgatado e de quem estava resgatando. Eu acho que também é uma grande lição que nós aprendemos ali sobre como as pessoas podem se unir, mergulhadores do mundo inteiro, né? Estrategistas do mundo inteiro, buscar uma solução para tirar aqueles meninos de lá. Então, isso mostra que quando a gente fala da vida, nós não vemos os limites das nações, nós não vemos os limites culturais, quando há um interesse em se salvar vidas. Quando não há, também, aí a situação vai pelo caminho inverso, né?
Como nós podemos Maurício ver Lozada, em alguns casos. Você acabou de ter uma dica aqui preciosa para o seu próximo livro daqui da Cristina Garja, que acabou de escrever aqui. Você, olha, próximo livro, sugestão, Quem é Você na Caverna? Olha só, individualmente, como é que você se comporta dentro de uma situação difícil e de maneira colaborativa? Tá dada a senha aí, depois você transfere os direitos autorais para ela, né? Pela dica, caso você resolva.
Aliás, se você me permite, tem um comentário da Cristina dizendo assim, que experiência fantástica, né? Ela disse exatamente isso, quem é você na caverna? É isso aí que ela escreveu, né?
Agora, Maurício, a gente vive perigos, as empresas com equipes muito grandes também vivem situações de perigo, tanto para as pessoas, né, quanto para as organizações. Qual que é a temática hoje importante quando você trata, especialmente em nome disso, de segurança comportamental? O que é segurança comportamental?
Segurança comportamental é algo que vai muito além do conceito de segurança do trabalho. Geralmente, quando se fala em segurança, você pensa em proteção, né, de equipamentos e tudo mais. Mas, Irineu, segurança comportamental tem a ver com as nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos no dia a dia. E isso impacta a nossa própria vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu queria aproveitar e pedir licença para você para fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo a gente agora. Olhar para você que me assiste aí através dos nossos canais, na Rádio Positiva. A pergunta que eu faria para você é: qual é o momento da sua vida que você não quer perder? Qual é o momento que você quer estar lá? Nós temos momentos incríveis para viver. Se você não é pai, não é mãe, o momento que você não quer perder é o nascimento de um filho. Para você que é pai ou mãe, talvez seja segurar as mãos do teu filho, da tua filha, dar os primeiros passos, estar na festa de 15 anos da tua filha. Eu não sei. Eu sei que todos nós temos coisas incríveis para viver no futuro. E Sim. Você já parou para pensar o quanto as nossas decisões do dia a dia vão dizer se nós vamos estar ou não nesse futuro? Quando nós excedemos o limite de velocidade numa estrada, quando nós digitamos num celular enquanto dirigimos, quando nós resolvemos, por adrenalina, participar de um racha. Eu estou falando de estrada, mas pode ser de coisas do nosso dia a dia, como fazer manutenção num telhado com chinelo escorregadio. Pode ser na sua empresa, está colocando em risco todos esses momentos incríveis que você tem para viver. Segurança comportamental é uma área que diz o seguinte: as nossas escolhas e as nossas decisões seguras de hoje é o que nos levarão ao futuro e aos momentos que a gente não quer perder. Quase derrubei aqui uma luminária. Acidentes acontecem.
Acidentes.
Acontecem quando você está distraído, quando seu olhar está no lugar e a sua mão está no outro. Portanto, segurança comportamental é isso. É nós tomarmos as decisões corretas hoje para viver os momentos incríveis que a vida tem reservado para todos nós.
Pois é, entendo isso daí, que eu sou motociclista também, né, na vida. E uma coisa que o motociclista tem que ter é a tal da direção preventiva. Ele não está só preocupado com o seu caminho, com o seu veículo e tal. Ele está olhando para todo o ambiente, como é que o motorista de trás pensa, como é que o motorista de frente se comporta, como é que o cara está passando, porque se ele não se defender, não se proteger, entendendo o sistema onde ele está, realmente ele ou vai provocar um acidente ou vai ser vítima de um. Então, a segurança comportamental é ter essa visão geral das coisas e se proteger e proteger o outro.
Exatamente. E isso em todos os níveis, né? Nós estamos dando exemplos aqui de estrada, você falando da moto, eu falei da velocidade, mas a gente no dia a dia tem que tomar cuidado, né? Cuidado dentro das nossas casas, no dia a dia. Inclusive também, quando a gente fala de segurança, a gente também está falando da nossa segurança financeira, no sentido de conseguir ter uma reserva de recursos para o futuro. Enfim, segurança tem a ver com a nossa continuidade, com a nossa sobrevivência, com a possibilidade de nós vivermos esse futuro tomando as decisões corretas hoje, para nós e para os outros. O Ed fez um comentário agora há pouco aqui, eu estava lendo aqui na tela, né, que ele já visitou cavernas e tal, e ele falou sobre como... Aí, tá aqui, ó, o pessoal aí da produção é muito rápido. Amo cavernas. Agora, com essa experiência, atenção. Ele fez turismo guiado, isso aflora muitos sentimentos. Olha o que ele diz. Mesmo guiado, um depende do outro. Isso tem muito a ver com o que nós estamos falando, com o que você falou da moto, né? Nós vivemos um espaço compartilhado. Uma estrada não é porque você está com a sua moto que ela é só sua, como também não é só do outro motorista. Então, tudo que você faz numa estrada coloca em risco pessoas que não tomaram a mesma decisão que você. Quem excede um limite de velocidade na via colocou em risco não só a própria vida, mas a vida de todas as pessoas que estão ali. Por isso eu sou um defensor que, por exemplo, motoristas que sejam flagrados em velocidade acima de 30, 40% da velocidade da via, sem uma justificativa, sem estar levando alguém para o hospital ou algo assim, na minha opinião, deveria perder definitivamente o direito de dirigir, sem direito à reciclagem. Por quê? Porque ele está operando um equipamento que está colocando em risco a vida de outras pessoas. Não é, o problema não é a vida dele. Se ele quiser, ele pode correr onde não tem ninguém e se matar. Mas quando ele coloca em risco a vida de outras pessoas, passa a ser um problema público, onde nós temos que tirar essas pessoas de circulação, como nós tiramos pessoas que não estão preparadas para viver em sociedade para uma reclusão e tal. É da mesma forma eu vejo essas situações.
É por isso que a gente, nesse programa, tem como lema, desde sempre, como você sabe, uma rede conectada à boa atitude, boas práticas, porque a partir de um ser humano é que se tem um desenvolvimento em cadeia de algo muito positivo ou muito negativo. Para encerrar aqui o nosso papo, esse papo rádio positivo, esse papo palestrante, esse papo de quem tem o que dizer, você que fazia mais de 300 palestras por ano, uma coisa absurda, você morava em avião até outro dia, a pandemia deu para você mais tranquilidade e tirou muito dinheiro da sua conta. Agora me diz uma coisa, como é que você está atuando hoje, levando essa sua mensagem, e como é que a gente te acha, o que, que você tem feito para a gente fechar essa conversa?
Irineu, olha, as palestras presenciais, elas acabaram, obviamente, né? Mas a gente tem que se reinventar, como Nova Manhã se reinventou e hoje nós estamos aqui, né, com juntos via internet. Enfim, essa é a tendência. Eu digo que a pandemia, ela foi um catalisador desse processo. Então, no começo, entre março e junho do ano passado, realmente foi muito difícil, é o que você falou, para quem estava fazendo 300 palestras por ano, você não fazer nenhuma. Mas tive que me reinventar, investir num estúdio, e posso dizer que hoje essas palestras online para o mundo corporativo têm tomado muito do meu tempo. Eu nem sei te dizer se eu estou mais tranquilo do que antes. Acho que não. Com uma diferença. Agora eu estou dormindo em casa, que isso é muito positivo, né?
Assim te agradece, né?
Com certeza. Isso gerou algumas possibilidades, como a plataforma NetSpeakers, né? Quem não conhece, eu queria convidar, netspeakers.com.br, onde você tem vários profissionais ali falando, né? Vários profissionais trazendo muito conteúdo, muito conteúdo para quem tem muito ainda a crescer, né? A se desenvolver. E queria convidar as pessoas a acessarem o meu site, mauriciolousada.com.br, seguirem no Instagram, @mauriciolousada, e falar para a Cristiane, que fez o comentário, né, do livro, que existe já o livro, que é o Pra Valer aqui, ó. Se alguém quiser saber mais dessa história, pode ter o Pra Valer. E se você tem Agenda Atitude do ano passado, porque desse ano aqui eu sei que você tem, mas aquela do ano passado, que Agenda Atitude a gente não usa e joga fora, né? O legal da Agenda Atitude é que você usa e guarda ela para sempre, né? Eu tenho todas as minhas. Não é para relembrar os meus compromissos, mas é para ver as mensagens que estão lá. E se você tem a do ano passado, tem vários insights do Pra Valer na Agenda Atitude. Então é muito legal. Use a desse ano e pegue a do ano passado para ver um pouquinho lá no final o Pra Valer. Irineu, muito obrigado.
A gente se encontra, espero que você volte aqui sempre, que tiver um tempinho, falar com a gente e trazer suas experiências, e a gente falar de outros temas, que hoje foi mesmo um esquenta, como estamos esta semana aqui com o nosso modelo agora, rádio, internet, podcast, telinha, telona, do jeito que quem ouve, quem assiste, escolha. Valeu, Maurício Lousada, obrigado por sua presença.
Uma grande honra e quero muito voltar. É só falar, Maurício, é tal dia e eu já vou estar aqui de prontidão, tá bom? Um forte abraço para você e feliz dia novo.
Isso aí.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.